Ora então, muito bom dia. Estamos a começar então a nossa. É a primeira das audições que iremos fazer a propósito da proposta de lei 141, que aprova os regimes jurídicos do ensino da condução, regulando o acesso e o exercício da atividade de exploração de escolas de condução, da profissão de instrutor de condução, da profissão de diretor de escola de condução e da certificação das respectivas entidades formadoras. Neste grupo de trabalho da segurança rodoviária, temos por norma de trabalho ou por hábito proceder a uma série de audições das entidades que entendemos poderem reforçar ou dar contributos para melhorar a proposta final que será saída aqui da Assembleia da República. Não só de entidades que entendemos, como muitas entidades também que pedem para ser ouvidos, e é nesse sentido que nós estamos a começar então agora a nossa ronda de audições relativamente a este tema, e começamos pela ANOREKA. Temos connosco o Sr. Presidente Carlos Henrique Moreira Teixeira?
Não.
Então o Dr. Paulo Caetano Pereira. Tinha aqui a indicação que seria um dos dois. Com certeza. Com certeza. E... Da parte dos senhores deputados, temos presente o senhor deputado Jorge Fão, do Partido Socialista, o senhor deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, e o senhor deputado Paulo Simões Ribeiro, do PSD. Aquilo que temos também como metodologia de trabalho seria uma exposição inicial da vossa parte, caso entendam abordar o tema de alguma forma. Também contributos ou propostas que queiram deixar, enviar ou comentar aqui relativamente a esta proposta de lei, eventualmente algum comentário sobre algum parecer, algum aspecto específico tenha. Depois segue-se uma ronda de perguntas pelos senhores deputados e é um pouco isto que temos da parte da metodologia aqui neste grupo de trabalho. Portanto, dava desde já a palavra ao Sr. Paulo Pereira, que terá que carregar aqui só no botãozinho para ficar gravada esta audição, num qualquer, e então disponha então de algum tempo para fazer a intervenção. Obrigada.
Sim, senhor. Pronto, eu começava por agradecer a oportunidade que nos estão a dar, que estão a dar à associação da qual faço parte, embora não seja da direção. Estava previsto estar aqui o senhor presidente da associação, que teria se calhar um contributo mais frutuoso do que o meu, porque tem sempre uma abordagem um bocadinho mais abrangente das questões, e eu sou jurista e a minha perspectiva é sempre um bocadinho mais limitada, nomeadamente nos aspectos políticos e nos aspectos até empresariais. De qualquer maneira, ele não teve um imprevisto de última hora que estava previsto ver, mas não conseguiu, e por isso deixou-me ficar a mim a cumprir esta nossa missão. Relativamente à ANOREKA, gostaria só de começar por dizer que a ANOREKA é uma associação de escolas de condução. Não, humildemente não somos a mais representativa do setor, porque existe uma associação maior, que é a associação ANIECA, que provavelmente já terá sido ouvida ou já conhecerão. Somos uma associação mais sediada no Norte, embora tenhamos associados de todo o país. E embora sejamos habitualmente catalogados, até porque os nossos estatutos assim o dizem, como uma associação de empregadores, a verdade é que temos orgulho em dizer que nos consideramos representantes de todos os profissionais do ensino da condução, sejam eles titulares de alvará ou empregadores ou trabalhadores. Serão os profissionais, até porque fazemos também no âmbito das nossas missões, formação de todos os profissionais do ensino da condução, e por isso acabamos por ter uma relação muito próxima com a generalidade dos profissionais desta área de atividade. E também gostaria só aqui de referir que, por força da vigência do regime legal anterior, que esta proposta de lei pretende alterar, esta distinção entre profissionais titulares de alvará e profissionais trabalhadores propriamente dito, e esfumou-se um pouco, porque muitos desses trabalhadores, ou um grande número considerável, pelo menos eu faço sempre essa porque o meu universo, ou o universo que acompanho mais de perto, é o universo da Zona Norte, mas ali muitos trabalhadores, ao abrigo do regime jurídico que está atualmente em vigor, requereram alvarás e passaram para a qualidade de empregadores. Alguns, infelizmente, já voltaram atrás e já são empregados outra vez. E também houve o fenómeno contrário, que foi alguns empregadores passarem a ser simples empregados, em vez de empregadores passarem, trocarem de lugar e passarem antes a ser simples instrutores, porque as estruturas pesadas que algumas empresas tinham não sobreviveram. Por isso, se há domínio em que se sentiram os efeitos do regime jurídico do anterior, foi no âmbito da abertura das escolas de condução, por força da aplicação do regime de 98. Aliás, era essa uma das vertentes que está logo que consta logo do preâmbulo desse decreto-lei, era a vertente da liberalização, e ela realmente teve sucesso no sentido que permitiu a abertura de muitas escolas de condução. Agora, se os resultados foram bons ou não, isso já é uma discussão um bocadinho diferente. Mas a verdade é que o regime anterior tinha esse objetivo de liberalização, e, aliás, eram os dois, era a liberalização da atividade do ensino da condução, que eu costumo dizer que era a liberalização do acesso à atividade do ensino da condução, porque o ensino da condução continua a ser muito regulamentado, por isso liberal ou liberalizado não estará, até agora, por isso que, mas o acesso realmente foi muito liberalizado pelo regime anterior a este. E que fez com que houvesse mesmo uma abertura, penso eu, na opinião, pelo menos da grande maioria dos nossos associados, uma abertura exagerada de escolas de condução, descontrolada. As escolas de condução passaram para o triplo ou para o quádruplo. Tradicionalmente havia uma escola de condução em cada concelho, passou a haver uma escola de condução em cada freguesia, e em algumas freguesias o número de escolas de condução, e estou a falar ainda do regime antigo, peço desculpa se estou a ser maçador, mas penso que convinharia fazer aqui alguma síntese histórica. Por isso, em algumas freguesias, o número de escolas era absolutamente exagerado. Lembro-me de uma freguesia nos redores do Porto, havia 19 escolas de condução, e Rio Tinto, provavelmente, que é a freguesia onde se situa a sede da associação, que é na circunvalação, mas fica muito pertinho, já fica na freguesia de Rio Tinto, que é o Conselho de Gondomar. Pronto, e com tal proliferação de escolas de condução, também surgiram muitos problemas. Surgiram problemas de concorrência, muitas vezes desleal, que, na nossa opinião, não teve só a concorrência só por si. É um dado, ou é comumente aceito como positiva, mas se for desleal já não será tão positiva. E a verdade é que a prática demonstra que essa concorrência fez com que o ensino não melhorasse tanto quanto podia e devia, porque o outro vertente do regime jurídico anterior funcionou, que foi a valorização da componente pedagógica. Realmente as escolas de condução apetrecharam-se melhor, os profissionais do ensino da condução passaram a ser melhor formados, mas depois a concorrência exagerada, penso eu, sobreteu um bocadinho o sistema, e por isso não possibilitou uma melhoria tão boa como poderia ter sucedido face a essa melhoria também da componente pedagógica. E as empresas acabaram por se ressentir, e os trabalhadores também acabaram por se ressentir. E não houve algum tempo em que houve uma válvula de escape, que era a imigração para a Espanha dos instrutores de condução, onde houve uma altura em que havia procura de muitos instrutores, porque tinha havido uma ruptura na oferta de instrutores em Espanha, mas assim que a Espanha também entrou numa situação mais complicada, esses trabalhadores, esses instrutores regressaram a Portugal, e hoje em dia muitos deles até estarão no desemprego. Por isso a situação, penso que já será de conhecimento, embora, segundo me diz, seremos a primeira associação que está a ser ouvida, porque eu iria dizer que este quadro, se calhar, é comum, ou será o mesmo quadro que, se forem chamados a falar do passado, ou se tiverem essa iniciativa, os meus colegas acabarão, das outras associações, acabarão por também retratar. E foi por isso, com surpresa, que tomamos conhecimento da proposta de lei, desta proposta de lei, nomeadamente neste domínio da liberalização. Os objetivos, aliás, se lermos a exposição dos motivos desta lei, os objetivos são muito semelhantes aos objetivos do Decreto-Lei 86-98. É mais, embora abordado de outra maneira, fala-se de desburocratização, simplificação, facilitação, mas é mais liberalização, penso eu. E, por outro lado, também o aspecto pedagógico. E por isso, os associados da ANOREC, e penso que a generalidade dos profissionais deste setor, têm um bocado de receio de que vamos assistir, desculpando uma linguagem um bocadinho corriqueira, a mais do mesmo. há uma perturbação ainda maior do mercado do que aquela que elas já enfrentam. Por isso, será principalmente, e eu não venho preparado para fazer uma análise exaustiva da lei, nem penso que eu pudesse fazer nos 10 minutos iniciais e até nas respostas que porventura dê às questões que me colocam, que me venham eventualmente a colocar, mas ia concentrar a minha crítica à lei nesse domínio, que muitas vezes é justificado, ou penso que será justificado, não é muitas vezes, é justificado pela questão da Diretiva dos Serviços. Mas que eu julgo que haverá alguma margem de manobra, e nesse aspecto, se a minha presença aqui tiver alguma utilidade, julgo eu, ou pretendia eu, que fosse a de os sensibilizar para a necessidade de usar o mais possível esses mecanismos que a própria Diretiva contemplará de regulação do mercado ou de não ser efetuada uma liberalização total do acesso à atividade ainda maior do que aquela que já existe neste momento. Mas o que se constata no projeto de lei é que alguns aspectos que até estão na moda não fazem parte desta proposta. Por exemplo, a capacidade profissional. Até agora, quem tivesse interessado em abrir uma escola de condução teria que ter uma experiência já, teria que já estar ligado ao setor. Por isso, eu, se quisesse abrir uma escola de condução, teria que primeiro, durante 5 anos, estar ligado ao setor de qualquer, sendo possível essa ligação suceder por várias formas, começando por ser instrutor ou começando por ser gerente. Por isso nem sequer necessitava de ser instrutor, mas precisava de ser gerente de uma entidade titulada um laboratório na escola de condução durante 5 anos, para ao fim poder pedir, para ao fim desses 5 anos consecutivos, poder solicitar um alvará para mim próprio. Seria a forma de uma pessoa que não era profissional do ensino da condução poder obter um alvará. Era pela via do exercício da gerência de uma entidade titulada alvará. Mas exigia-se uma capacidade profissional, exigia-se que a pessoa já conhecesse o âmbito da ação das escolas de condução, as exigências desta atividade, os problemas da atividade, e depois poderia realmente dedicar-se a essa atividade num ponto de vista empresarial, como titular do alvará, como dono de uma escola de condução, como se costuma dizer mais normalmente. Nesta proposta de lei, não aparece lá a exigência da capacidade profissional. E, como eu digo, até está na moda, porque para outros, por exemplo, para as empresas de transporte, que também serão uma atividade relacionada com esta, é exigida hoje em dia a capacidade profissional dos gestores de transporte, ou pelo menos tem que haver alguém que tenha essa capacidade profissional. Aqui, abandona-se. Ora, abandonando isso, provavelmente tornará mais fácil a abertura de escolas de condução. Outro, e vou-me concentrar neste aspecto, que penso que será aquilo que os meus associados, ou que os nossos associados esperarão, ou aquilo que preocupa mais os nossos associados. Outra limitação que existia a essa liberalização total era a questão dos 500 metros, que já era incipiente, mas não se poderia abrir uma escola de condução a menos de 500 metros de outra escola de condução já existente. E também tinha que se provar à partida que as escolas eram viáveis. Já sabe que este requisito da viabilidade... viabilidade económica. Foi um requisito muito mal executado. Pronto, aliás, é subjetivo, não é muito relativo, e depois também, e para não ser tão subjetivo, era preciso que fosse objeto de uma análise muito cuidadosa. E a verdade é que em 98, quando o decreto-lei saiu, a DGB, na altura, a atual IMT, nem sequer tinha quase economistas nenhuns no quadro, digamos, era uma casa de licenciados em Direito. Não sei, se calhar estou a dizer aqui um disparate, mas eu sei que só havia uma senhora que fazia análise de todos os estudos de viabilidade económica nessa altura, em 98, porque eu acompanhei a abertura de muitas escolas de condução, e aquilo acabava por ser uma mera formalidade. Bom, por isso, esse não digo, eu não estou a defender aqui a reposição do Instituto ou da figura do estudo de viabilidade económica, mas a verdade é que defendo é que se abandona esse, se se abandona a questão dos 500 metros, deveria-se imaginar outra situação que fizesse, eu já não digo a limitação da abertura das escolas de condução em geral, mas a distribuição geográfica das escolas de condução. Porque senão o que vai acontecer é que vão-se andar a atropelar uns aos outros. E não, e penso eu, sem que isso venha a ser benéfico para o consumidor. E penso que a concorrência, o objetivo da livre concorrência, é favorecer o consumidor, favorecer aqueles que procuram os serviços. E não é só por existir um elevado conjunto de escolas, se elas funcionarem em condições precárias, penso que só por si não beneficiarão o consumidor. Por isso gostaria, seria a aspiração dos nossos associados e penso dos profissionais desta área de atividade, que estes requisitos, e eu estou só aqui a sugerir estes dois, o da capacidade profissional parece-me incontornável, e como eu digo, está na moda, não percebo porque é que aqui não está, o dos 500 metros seria substituído por outro, mas penso que deveria haver deveriam ser estabelecidos requisitos que tivessem esta função reguladora, já não digo da abertura de novas escolas, mas pelo menos da distribuição geográfica das escolas de condução. E no sítio onde a nossa associação tem a sede, na região do Grande Porto, elas atropelam-se. As escolas de condução atropelam-se umas às outras. A verdade é que se atropelam. E, aliás, este requisito também foi mal aplicado no regime antigo, porque há muitas escolas de condução que abriram a menos de 500 metros umas das outras. E por isso já está tudo subvertido nesse domínio, porque elas abriram, porque embora a lei dissesse isto, como aplicaram mal este preceito, acabaram por dizer que os 500 metros era só em relação, numa primeiro momento, em relação às já existentes. E entre as novas, sucedeu que abriram duas escolas no mesmo edifício, uma no primeiro andar, outra no resto, uma no resto direito, outra no resto esquerdo. Por isso, este requisito nem sequer foi cumprido no outro regime. E por isso eu sugeri até, eventualmente, que fosse substituído por outro, de indexação ao número de habitantes, como sucede, por exemplo, com os centros de inspeção. E os centros de inspeção, penso, também são submetidos à mesma diretiva de serviços, não é? Penso eu. E a Assembleia da República não hesitou em limitar os efeitos dessa diretiva no que diz respeito aos centros de inspeção. Pronto, em nome da segurança rodoviária, que eu acho que também deve ser o mesmo valor que deve ser usado aqui, porque tanto contribui para a segurança rodoviária os veículos serem inspecionados nas devidas condições e garantir-se que os veículos estão em bom estado, como a formação cuidadosa dos candidatos a condutor. E como já expliquei, esta proliferação de escolas de condução e a sua concentração em determinados locais também acaba por afetar a qualidade do ensino. E eu, aliás, costumo dizer isso muitas vezes. Por exemplo, a outra questão que às vezes os meus associados falam, que é a questão dos preços. Os preços aqui também são livremente fixados pelas escolas de condução. Mas os preços das inspeções de veículos não são. São fixados por portaria. Evidentemente que será tal e qual, a questão não será isenta, idêntica ou absolutamente idêntica. Mas, se calhar, também poderia pôr aqui alguma ordem no setor se essa matéria fosse regulada. Não digo inteiramente todos os serviços das escolas de condução, porque isso seria, se calhar, mas uma parte, uma determinada parte. Pronto, mas eu isso já costumo desmotivar os meus associados, as pessoas falam comigo, dizem, isso aí parece que não vamos ter sucesso, porque isso é uma guerra que já perdemos há muitos anos, embora eles façam sempre este paralelo com a questão das escolas, dos centros de exame, dos centros de inspeção. E dos centros de exame também é uma atividade que também não é, mas não sei se está coberta pela portaria ou não. Isso aí já não sei se estará abrangido ou não. Também se estranha, por exemplo, mas isso admite, algumas coisas também faltam aqui na portaria, na proposta de lei. Mas eu calculo, e está-me a fugir a boca para a portaria, calculo que depois serão abordadas na portaria e por isso é que não estarão aqui. Por exemplo, aqui não temos regra nenhuma acerca das instalações, acerca do apetecimento das escolas de condução, coisa que existia no decreto-lei anterior e no decreto regulamentar e que também penso que virá a existir, será complementado pela portaria. Por isso, relativamente a essas matérias, embora eles também estranham um bocadinho, sobretudo a questão dos lugares de estacionamento. Os lugares de estacionamento que existiam no decreto-lei antigo, diziam que as escolas de condução devem possuir lugares de estacionamento para os veículos licenciados junto às suas instalações, não existe essa previsão no, na portaria, na proposta de lei. O que fará antever que também, nessa matéria, será mais fácil depois, se não tiver que cumprir este requisito, será mais fácil as escolas de condução se concentrarem-se, por exemplo, no centro das cidades ou no centro das vilas ou das freguesias, porque já não haverá esta limitação dos lugares de estacionamento. Tentando, não me alongar muito mais, queria só salientar outra vez esta ideia, que é, no âmbito da liberalização do acesso à atividade do ensino da condução, que esta proposta de lei nos merece os maiores reparos. Eu não falei nos aspectos pedagógicos, porquê? Porque as escolas de condução, e eu sou um defensor da atividade, desta atividade, não tendo consciência de algumas das críticas, ou até da validade de algumas das críticas que muitas vezes são feitas, mas as escolas de condução, e já o mostraram no domínio do outro decreto-lei, são, ou os profissionais deste domínio, são pessoas abertas a novidades, e eles aderiram já há muito tempo aos meios audiovisuais, às salas virtuais, e as escolas de condução estão na generalidade bem equipadas, têm bons equipamentos informáticos, agora por força das dificuldades, se calhar um bocado obsoletos, mas bons sistemas informáticos. Há muito tempo que existem as salas virtuais, que são utilizadas pelos profissionais do ensino da condução nas aulas teóricas, até ao nível dos veículos também. Por isso, eu acho que eu não me preocupo muito com estes aspectos pedagógicos, embora existam aí alguns aspectos mais, e que se calhar outras associações irão focar, aspectos relativos a esta parte da formação que também preocupam os associados. Mas eu acho que, por exemplo, a questão do tutor, que nos merece algumas reservas, a questão do número mínimo de quilómetros a percorrer durante a formação, que em abstrato, pronto, ou é defendido com a ideia da formação ser mais intensiva e ser mais, mas que poderá eventualmente também levar para percorrer os quilómetros as aulas sejam ministradas em espaços abertos ou em vias públicas que permitam fazer muitos quilómetros e não treinar as competências das manobras, etc. Por isso também há quem critique esse aspecto, ou a questão, já não, por exemplo, a questão do ensino à distância, que penso que é incontornável, também, como eu digo, está na ordem do dia, será útil, poderá complementar a formação nessa, penso que a generalidade das escolas de condução já aderiram a essa ideia de ser possível o ensino à distância. E também não fiz só, para terminar, qualquer referência ao regime, já estou a demorar muito tempo, aquele é o tempo que eu demorei, peço desculpa, mas eu já termino. Também não falei da questão do acesso à profissão de instrutor e à profissão de diretor, porque também muitas dessas matérias penso que serão depois complementadas com a portaria, e também nesta matéria, como entidade formadora, estou aberto a novas experiências. Realmente, se calhar, há algumas coisas a mudar nessa formação dos instrutores e dos diretores de escolas de condução, mas mais na questão dos instrutores, e por isso também, como entidade formadora aqui, não como associação representativa dos industriais desta área de atividade, mas como entidade formadora também não à partida não tenho grande, não vejo grandes reparos a fazer esta matéria. Agradeço a vossa atenção.
Muito obrigada pelas preocupações que aqui nos deixou. Anotámos muitas, sabendo obviamente que não viria preparado para o detalhe. Ainda assim, agradecemos que se nos quiser fazer chegar qualquer documento onde possa depois então detalhar ou com as explicações daquilo que é o entendimento da ANORECA sobre o assunto, obviamente estaremos aqui também para receber com muito agrado todos os contributos que nos chegarem. Agora passaria a palavra aos senhores deputados para as questões e perguntas e dúvidas. O Sr. Deputado Jorge Fão tem a palavra.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Já nos cumprimentamos, mas agora renovo esses cumprimentos em nome do Partido Socialista e naturalmente no plano pessoal. Agradecer a presença e também a forma como, apesar de dizer que não vinha muito preparado para isto, praticamente tocou em tudo não, enfim, promenorizando propostas alternativas em alguns casos, mas pelo menos alertando para a necessidade da reflexão sobre alguns aspectos estruturantes desta iniciativa legislativa do Governo, desta proposta de lei. Eu, no fundo, reforço e renovo este pedido que a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho faz, que é muito importante, mesmo que seja em jeito de memorando, estes tópicos sobre as questões que aqui foi desenvolvendo e sugerindo, são importantes para nós, para sistematizar também depois, numa análise global final das alterações a introduzir nesta proposta, enfim, refletirmos, ponderarmos e até cruzar aquilo que o senhor disse aqui com aquilo que serão informações que são trazidas por outros parceiros no processo, que nos permitirão também melhor a nós sustentar e fundamentar as nossas propostas relativamente a eventuais alterações introduzidas nesta proposta do Governo. E acho que isso que era importante muito para nós. Bom, eu também registrei aqui isto, há de princípio, por aquilo que percebo, da Noreca, um acolhimento razoavelmente satisfatório, digamos, relativamente a esta proposta de lei, exceto nesta vertente que eu percebi que é uma preocupação significativa, enfim, e que me parece muito legítima, da questão da liberalização, ou seja, de uma maior liberação, facilitação no acesso à instalação, ao exercício da atividade, não é? Tomei nota aqui de alguns aspectos que acho que efetivamente devem ser ponderados, sendo certo também que a diretiva transposta para a legislação nacional, ou seja, esta regulamentação comunitária, como se sabe, relativamente a esta vertente dos serviços e do funcionamento dos mercados, nos coloca, enquanto país membro, Estado membro, também algumas obrigações de abertura e de facilitação, agilização de acesso ao exercício das atividades de forma geral, e esta também. Mas também me parece que é de bom senso que se reflita um pouco sobre estas questões, nomeadamente este problema da distância, existente entre as escolas. Não sei se caberá ou não caberá, mas, enfim, naquilo que é o quadro atual legal, mas isso é uma matéria que devemos ter em atenção. Sendo que me pareceu ser esta, essencialmente, a questão das distâncias, e sobretudo também este problema, este aspecto que aqui focou, de algumas condicionantes que são colocadas até agora, mais de natureza da instalação física, por exemplo, este aspecto pormenor que eu não tinha sequer registado, da exigência atualmente a uma escola de condução de lugares de estacionamento às suas próprias viaturas, é um aspecto pormenor, mas é um aspecto pormenor que, no fundo, se reflete exatamente na facilitação maior ou menor de acesso à instalação para o exercício da atividade. Ou seja, há aqui estas notas que depois, seguramente, no seu
memorando
faz chegar. Bom, a inevitabilidade da atualização do regime parece que é evidente, não é? Por força não só da evolução em si de todo o setor, mas também por força da adaptação do ajustamento desta regulamentação comunitária que progressivamente tem vindo a ser produzida. Eu gostava de lhe perguntar, para não demorar muito tempo, duas ou três questões, ou colocar duas ou três questões e, portanto, perguntar a sua opinião sobre isto. Não focou. A proposta de lei, em determinado momento, admite a hipótese, por exemplo, no que diz respeito à figura do diretor, da existência de um diretor por cada cinco escolas, ou seja, a possibilidade de haver um conjunto de escolas que tenha um só diretor. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre este assunto. Abordou de uma forma aí bastante leve esta questão da condução acompanhada pelo tutor, mas, enfim, percebi que não hostilizam, mas também não veem nisto grande entusiasmo. Ou não depositam nesta questão grande entusiasmo, ou nesta inovação, ou dita inovação, que não é bem uma inovação, é a recuperação, provavelmente, de uma prática desenvolvida noutros moldes no passado, mas que agora seria institucionalizada dessa maneira. Não sei muito bem se quer fundamentar ou não o porquê desta falta de entusiasmo relativamente a esta questão do tutor. Outra vertente também que o próprio projeto de lei, a proposta de lei prevê, que é a questão também da partilha de viaturas por agrupamento de escolas, partilha de carros, porque tudo isto que diga respeito a esta vertente da partilha de recursos humanos e partilha de recursos materiais, eu gostava de ter, enfim, o sentimento da associação, que seguramente sobre o assunto ponderou. E de momento eu não queria colocar mais nenhuma questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Não, desculpa, Sr. Presidente, mesmo.
Com certeza.
Esta questão aqui prevista também da partilha, ou seja, do incidente, não é bem isto, da responsabilidade partilhada entre Estados-membros no que diz respeito ao ensino da condução, com vista ao reconhecimento desta mesma formação feita noutros Estados-membros entre si. Ou seja, aqui a proposta de lei prevê essa possibilidade, ou seja, do ensino ser ministrado num Estado-membro, ser reconhecido para ser certificado no outro, E, portanto, esta partilha, não é? Claro que no plano teórico e no plano dos princípios parece-nos bem, no plano da prática, daquilo que são as práticas e o conhecimento seguramente que têm de diferentes metodologias e graus de exigência em vários países da Europa relativamente aos processos de ensino da condução, como é que esta partilha pode ser tratada, ou é vista, melhor dizendo, pela ANOREC no que diz respeito à sua aplicação prática?
Desculpa, nada, muito oportuno. Foi bastante oportuno a última pergunta. Senhor deputado do CDSPP, João Paulo Viegas, tenha a bondade.
Em nome e nome do grupo parlamentar do CDS, agradecer a presença do Dr. Paulo Caetano Pereira, da ANORECA. Eu gostaria, em primeiro lugar, também de dizer que, e em relação a esta proposta de lei, que tivemos a oportunidade também, e a posição do CDS quando a discussão em plenário, apesar de compreender, e há realmente esta necessidade de transposição de uma diretiva, mas apesar desta necessidade, também não nos podemos aliar do momento atual que vivemos e da conjuntura que vivemos em Portugal. E, portanto, no nosso entender, nesta proposta de lei, algumas, e foram evidenciadas também pela exposição que fez, que haverá aqui algumas matérias que provavelmente estariam mais favoráveis numa outra conjuntura, mas que merece da nossa parte alguma reflexão, porque também convém mantermos a sustentabilidade das empresas que estão neste momento a operar e, portanto, aquilo que às vezes se pretende uma certa revolução de uma determinada área de atividade pode não ser o momento mais indicado para alterações tão profundas. E, portanto, e até aqui até alguma dificuldade da minha parte muitas das vezes nestas questões, porque profissionalmente sou de uma área de grande concorrência e que às vezes tem alguma dificuldade em aceitar que se restrinja de diversas formas o livre acesso e o podermos desenvolver determinadas atividades. E, portanto, há aqui muitas das vezes este conflito. Quando se fala, por exemplo, da viabilidade económica, não me parece que seja o Estado que tenha que fazer essa análise. Eu acho que os empresários e os investidores terão, com certeza, todas as capacidades, são os mais interessados em que as apostas que realizam e que vão fazer, que corram da melhor forma possível. E, portanto, quem neste momento investe tem, com certeza, todo o interesse em que o seu investimento possa, curto, médio, longo prazo, resultar. De qualquer forma, agradeço toda a exposição que foi feita. Em termos de perguntas, eu tinha exatamente as perguntas que já foram formuladas pelo deputado Jorge Frão, que parece pertinente, e que dos diversos pareceres que nos foram chegando, foram também estas algumas das indicações que são dadas e dos contributos que foram obtidos, preocupações ao nível da questão dos diretores de cada 5 escolas, o número de viaturas, a questão da distância entre escolas, se bem que é sempre difícil estabelecer uma distância num determinado concelho, freguesia, o que quer que seja, poderá fazer sentido, noutro poderá não haver alternativa, porque muitas vezes também é difícil num determinado centro urbano ou mais rural termos essa possibilidade de termos estas distâncias. Portanto, aquilo que será ser uma distância aceitável num determinado meio poderá não fazer sentido no outro. E, portanto, isto também terá aqui que ser ponderado e equilibrado. A questão do número de estacionamentos, eu gostava que aprofundasse um bocadinho o que poderá ser o inconveniente ou não, percebendo eu, mas também poderá ser uma limitação esta questão do número de estacionamentos, haverá um limite mínimo, porque também poderá ser um entrave à abertura eventualmente de novas escolas. E, portanto, aqui mais uma vez penso que devemos ser ponderados e equilibrados naquilo que poderá ser o resultado final desta proposta de lei. De qualquer forma, só queria deixar aqui uma nota também, este grupo de trabalho e à imagem daquilo que produziu quando a alteração, recente alteração do Código da Estrada, o objetivo deste grupo tem sido exatamente este, de ouvir, de tomarmos boa nota e eventualmente numa segunda fase, depois de ouvirmos outras associações, também se calhar fará sentido, até por escrito, com base em algumas outras sugestões que possam surgir também, voltar a ouvir a vossa opinião sobre uma determinada matéria, se faz sentido ou não caminharmos num determinado sentido. Para já era o que tinha para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Simões Ribeiro, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os colegas presentes e o Dr. Paulo Caetano Pereira, da ANORECA. Efetivamente, o grosso das questões foram já colocadas. No entanto, não queria deixar de sublinhar aqui duas ou três questões, e uma delas tem a ver com os objetivos que devem estar sempre presentes quando fazemos a alteração a uma lei desta natureza. Uma delas, naturalmente, é a questão da segurança rodoviária e da qualidade do ensino que é ministrado aos futuros candidatos, aos candidatos a condutores, futuros condutores, porque essa qualidade do ensino e a responsabilidade e a responsabilização que se está a pôr nos operadores económicos é fundamental para depois, para o futuro, para a segurança das nossas estradas e para os comportamentos cívicos que todos nós pretendemos que todos os condutores tenham, mas naturalmente os futuros condutores. Mas também, ao mesmo tempo, isso não podemos deixar de pensar, a sustentabilidade de um negócio, que também o é, e que deve ocorrer. E por isso, muitas das questões foram aqui colocadas, tinha aqui apontado, uma delas que eu voltava a sublinhar, que é a questão, que tem muito a ver com a questão até do próprio negócio, que é a questão daqui de haver esta partilha que é admitida pela legislação, quer de infraestruturas, quer de serviços, quer até na questão do diretor. Eu, relembrando que a margem, nós estamos a falar de uma transposição de uma diretiva, aliás, o setor começou por falar nessa mesma questão, o que nos coloca algumas balizas em termos de legislação, mas não queria deixar de lhe solicitar, que já foi feito pela senhora coordenadora, mas era importante algum detalhe em termos de eventuais posições da ANORECA, nomeadamente falou aqui na questão, que me pareceu que era o que vos mais preocupava, a questão das distâncias e a questão da capacidade profissional. Porque, eventualmente, no maior detalhe do memorando, do que for, ou de uma análise mais detalhada sobre alguns dos aspectos, poder-nos ajudar a legislar melhor e, como lhe disse, e aqui termino, um legislar melhor que tenha muito a ver com este tripé, a segurança rodoviária, a qualidade do ensino e, naturalmente, a sustentabilidade de um setor que se quer que seja um setor que floresça, sem que esteja dependente do Estado, mas que também o Estado não lhe crie entropias desnecessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Sr. para esclarecer as dúvidas e as perguntas dos nossos deputados, pelo que... Obrigada.
Sim, senhora. Então, se me permite, eu começaria por manifestar toda a minha disponibilidade para realmente... Eu não trouxe nada imprimido, porque isto, ao fim e ao cabo, era uma mera declaração ou uma mera exposição, e se calhar até um bocadinho propositadamente, até porque também não estava a contar a vir sozinho, verdade seja. Também não estava a contar a vir sozinho.
Pode enviar.
Pronto, posso enviar e completarei esta informação, porque não temos, ou esta expressão, porque não temos receio nenhum de fazer propostas concretas, e temos ideias concretas. De qualquer maneira, achei que mais importante do que recomeçar logo com muitas sugestões era tentar sensibilizar para esta necessidade de corrigir estes aspectos. E como disse o Sr. Afão, realmente a ANORECA, à partida, temos tido essa posição, que aliás às vezes nos distingue um bocadinho das nossas, das outras associações, é que nós à partida temos uma abertura, um espírito aberto e gostamos de novidades. E o Sr. Presidente, que não tiveram o prazer de conhecer, mas que é um homem ainda novo, tem sempre essa vontade, e por isso não gostamos muito da figura do velho do Restelo. Está sempre a dizer que anteriormente é que era bom ou que antigamente era bom. Evidentemente que os lucros que esta atividade já deu algum era bom, era muito bom nesse tempo. E por isso temos este espírito aberto, e por isso é que não colocamos logo muitos entraves a estas novidades de organização da formação. Achamos que pode ser bom, que pode refrescar, e também não temos medo, porque sabemos que os profissionais estão bem preparados. Os profissionais do ensino da condução estão bem preparados, porque realmente isso funcionou. Estes cursos de formação dos instrutores, eu acho que têm dado os seus resultados. Os cursos de formação que estavam idealizados, que vão aumentar, por exemplo, o número de horas de formação, pelo menos está previsto, de 250 para 300 e não sei quantas horas teóricas, e a formação prática também muito mais acompanhada e muito mais prática do que propriamente mais umas aulas de condução. Por isso, esses aspectos para nós são ótimos. A gente acha, se calhar vai também diminuir o número de, por exemplo, comunidade formadora, se calhar não é tão ótimo, porque vai diminuir o número de candidatos, mas eu não vejo daquilo só do ponto de vista do negócio, vejo do ponto de vista de formar pessoas que gostem da profissão, que se dediquem a ela, e que não seja mais uma forma só de obter a habilitação para exercer uma profissão, mas seja algo que seja feito com convicção, com vontade, e por isso, como vai ser mais exigente, se calhar só vão para essa atividade pessoas que gostem da atividade, e não aquelas pessoas que querem arranjar um emprego e que veem na que é um bocadinho que acontece hoje em dia. Aliás, temos muitos licenciados, coisa que antigamente nunca acontecia nos cursos de formação de instrutores, e agora vão muitos licenciados tirar o curso de formação porque não arranjam lugares como professores, não arranjam lugares como engenheiros ou como arquitetos, e temos candidatos de todas as profissões que não terão aquela vocação que noutros tempos, quem eram os candidatos a instrutores eram pessoas que estavam ligadas ao ensino da condução, já os pais eram instrutores, os pais eram titulares de alvará, eram umas pessoas que já tinham no sangue, entre aspas, um bocadinho aquela atividade. Hoje em dia já não será bem assim. E por isso a ideia que vem do nosso espírito aberto e a nossa vontade de aderir a estas soluções legais, e aliás eu não tenho muita intuição que no domínio da parte, na parte pedagógica desta proposta de lei, terá sido onde houve um trabalho mais cuidadoso. Não sei, não quero ser injusto para ninguém, mas realmente ali nota-se que há uma reforma. Há uma ideia nova. Pode ser boa ou pode não ser boa. Aliás, na minha exposição, e eu não disse esse parágrafo, a minha preocupação é que não aconteça o que aconteceu com 86-98. Algumas coisas já se vê que não funcionam desde 1998 e nunca foram alteradas. E eu já me pronunciei sobre várias reformas. Já houve vários projetos de reformas a este regime jurídico. E não conseguiram mesmo coisas insignificantes, às vezes. Por exemplo, há uma regra que é a regra da sequencialidade da administração dos diferentes temas que compõem o ensino teórico, que previa que fossem feitas turmas, que as escolas de condução organizassem as suas formações com turmas, o que nunca aconteceu até hoje, mas essa norma continua em vigor e continua a ser, desculpado-me o termo, aldrabada nos registros. Nos registros, realmente, a formação, o aluno só passa para o tema 2, depois de completar com aproveitamento o tema 1, para o tema 3, depois de completar. Isso está registado por esta ordem, mas não é por essa ordem que sucedem as aulas, porque como não há turmas, os alunos vão à escola de condução quando querem e assistem à aula que está a acontecer no momento, que às vezes é a aula do tema 3, a aula do tema 2, depois a aula do tema 5, e até porque os próprios temas não têm esta sequencialidade. Os próprios não existem, não é natural, e por isso como não é natural, não se cumpre. Por isso, e isto é um problema que eu lembro-me de discutir com o Dr. António Nunes, que era o Diretor-Geral de Educação nessa altura, no ano 2000, e passaram 13 anos e continua na mesma. E com esta tolerância das equipas fiscalizadoras, fazendo conta que está tudo bem, mas sabemos que só está bem no papel. Por isso era isso que eu não queria que acontecesse com estas soluções, sejam elas qual forem, pedagógicas. Vamos ver se dão resultado, se não dão resultado, um acompanhamento, mas isso não caberá à Assembleia da República, penso eu, fazê-lo. Será o Governo, que teria, e a entidade que nos tutela, que terá que ter essa atenção e ser sensível às críticas que a gente lhe vai fazendo chegar sobre os maus resultados destas soluções. Relativamente às perguntas que me fizeram, e para não ser outra vez eu muito, não me alongar muito e não desorganizar a reunião, e relativamente à pergunta que me fizeram, que ainda para mais são muito concretas, a questão do diretor para 5 escolas. Eu acho exagerado, até porque não existe nenhuma limitação geográfica, na distribuição geográfica das escolas. E por isso, admitindo que uma mesma empresa se resolva a dedicar à atividade em escolas de condução dispersas pelo território nacional, não percebo como é que uma pessoa coordenará, a não ser que seja um diretor no papel, como hoje em dia há muitos. Pronto, que deixa ficar a assinatura que aparece nos documentos, nunca é dele. Eu não sei se poderia dizer, se deveria dizer isso aqui, mas é verdade. É uma assinatura que aparece. Porque o diretor não vai lá à escola, porquê? Porque, em algumas, mesmo que só com uma, agora que fará, se a realidade fosse esta das 5 escolas. E penso que no documento, no parecer da Comissão de Regulação do Acesso às Profissões, por exemplo, refere a esse aspecto. Também era como eu ia dizer há pouco, eu não me preocupei muito com os aspectos, porque eu acho que eles estão muito bem analisados por esse parecer. Esses aspectos relativos ao acesso à profissão, o parecer da Comissão de Regulação do Acesso às Profissões, que estava disponível no site. Pronto, lá, e está lá, por exemplo, desde logo criticado por essa comissão, esta questão de um diretor para 5 escolas. Acham que devem ser menos, ou então que as escolas devem situar no âmbito geográfico, porque não me parece, a coordenação também não será uma atividade que exija uma presença permanente, não me parece que seja essa a intenção. Mas que exista uma possibilidade de... Embora isto também hoje em dia é muito relativo, não é? Hoje em dia também uma pessoa pode ir à segunda-feira, está no Porto, à terça vir a Lisboa, sim, Lisboa, do Porto há 3 horas ou há 4 e já estou aqui, e podia ir agora ao fim da tarde a uma escola no Algarve e se calhar regressar a casa. Porque hoje em dia também as locações são muito fáceis e os aviões são baratos, ou mais baratos. E por isso, também não quero dizer que uma pessoa que se dedicasse a ser diretor de escolas de condução não pudesse. Mas de qualquer maneira parece-me exagerado. 5 escolas de condução, por muito para dar atenção realmente e acompanhar
precisamente. Só para precisar, 3 escolas já seria um número equilibrado?
Já, mas eu penso que a ideia comum é também limitar o âmbito geográfico. Geográfico. Sim, mas numa situação num âmbito mais. Sim, no distrito, eu penso que o distrito seria o ideal, porque uma vez que está previsto, ou sempre foi esse o âmbito de ação das escolas de condução, não é? Foi o distrito, no ensino prático. Como? As noites. Pronto, exato. Pronto, penso que será, sim, essa limitação será o que estará mais no espírito das pessoas e não o número. Isto, a gente enfrenta sempre uma dificuldade também aqui, às vezes, na análise das leis, porque eu não sei porque é que escolheram 5. Também ninguém, não fazem nenhum, quando nas exposições de motivos, é um número. Pronto, por isso se calhar tem tanta validade 3 como 5, não é?
3 já seria...
Uma coisa mais razoável, parece-nos. Pronto, temos que ir para o critério da razoabilidade, porque não temos outra...
Não
tens mais... É uma piada. Ai, do Penta. Relativamente ao tutor, nós sabemos que é uma figura que existe noutros países e sabemos até que também já existiu aqui. Eu também lembro-me de um facto, tinha eu 12 anos e lembro-me de alguma coisa que aconteceu quando a minha mãe era tutora de um primo meu. Estávamos à porta da costureira lá no, na terra em Gondomar e foi o 28 de setembro de 1974. O general Spínola admitiu-se, não é? E eu lembro-me de ter essa ideia concreta do dia, porque era uma novidade. O meu primo, que era como se fosse meu irmão, porque estava a conduzir e a minha mãe ia a fazer tutor. Mas foi abandonada essa ideia, ou ia acompanhá-lo, foi abandonada essa ideia. Que eu acho que poderá eventualmente, é uma ideia que é comum a muitos associados, poderá eventualmente ter aplicação e ter alguns casos de boa aplicação, mas que, na generalidade, ou que tem um grande defeito, que é intrometer na formação uma pessoa que não está habilitada para ser formador. Pode ter uma ligação próxima muito grande com o candidato a condutor, que há quem diga que deve ser para evitar negócios, que deve ter haver um parentesco entre o tutor, para que o tutor não se transforme num instrutor paralelo. Mas, independentemente disso, se não for esse tutor profissional, estamos a introduzir no processo formativo uma pessoa que não tem preparação para tal. Tem experiência, provavelmente terá, mas não tem. Se exigimos aos instrutores, tem eu não sei quantas aulas sobre métodos pedagógicos e sobre que tenham um conhecimento aprofundado dos aspectos do funcionamento dos automóveis, da mecânica, etc. Que tenham um conhecimento aprofundado sobre o código da estrada e sobre as regras. E depois admitimos que uma pessoa que só tem experiência faça o mesmo serviço. Eu sei que é complementar o serviço, mas às vezes depois existe situações de conflito. E mesmo agora existe. Os alunos dizerem, o meu pai não faz assim. O meu pai não faz assim. Pronto, isso estará, em caso de acidente, mas estará aqui também previsto os seguros e algumas soluções para minimizar as consequências disso. Mas o que eu acho é a questão do que já é hoje em dia, por exemplo, muitas vezes os instrutores não deixam outras pessoas acompanhar a aula, precisamente para que não haja opiniões de terceiros sobre o processo formativo, embora a lei não proíbe propriamente dito que vá mais alguém, no caso do tutor vai proibir que sejam, penso eu, tenho uma ideia que diz lá, que proíbe que durante as aulas acompanhados por tutores sejam transportados passageiros. Mas na formação dos candidatos a condutor não proíbe que, e às vezes, também tem que ter um bocadinho de consciência do que é a realidade, às vezes há maridos que não gostam que a mulher vá sozinha com o instrutor, há pais, é uma questão. Pronto, mas mesmo assim os instrutores têm receio e não costumam deixar, porque deixar os pais, os familiares presenciar as aulas, porque depois vão achincalhar o candidato a condutor, vão dizer, tu quando fizeste conduzes mal, tu não percebes nada daquilo, enfim, já não deixam, já não querem, quanto mais agora aparecer o pai, o tio, a criticar ou a apoiar, ou a dizer, tu és o ás do boleto, o teu instrutor é que não sabe dar valor, enfim. Por isso é esse aspecto, porque foi-nos explicado que isto era para complementar a formação, não substituía em nada o curso. Por isso, do ponto de vista das escolas de condução, não é propriamente a concorrência que incomoda, é a intromissão de um terceiro no processo formativo. E é esta a principal crítica que fazemos aí, que poderá ter sucesso noutros países, mas também os outros países têm outra cultura de civismo e de... Tem outra... eu não sei, sinceramente, em que país é que está implementada essa medida dos tutores.
Mas no fundo ali faz-se de uma forma legitimada. Não sei. A ideia, penso que é essencialmente reforçar a prática, peço desculpa, reforçar no fundo a prática, ou seja, o contacto com o mundo real, com o contexto real de exercício da condução. Não é? Portanto, por aquela via, não é? Mais quilómetros, mais contactos com a realidade. Há esse aspecto, que pode haver aí algum choque. Não é? De orientações ao formando relativamente a determinadas técnicas base do uso da viatura, não faças assim, faz assado, eu estou todos para fazer assado e tal.
Pois, e poderá haver aí, é crítica que os profissionais
iriam. Quer dizer, o prejudicado fundamentalmente poderá ser o formando, não é? O candidato a condutor, que depois pode cumprir as regras, porque o examinador vai lhe exigir a prática, não é? A canónica, determinado tipo de atitude e de comportamento.
E é a prática que também é avaliada no exame.
Não é?
O instrutor também está preparado, não só para conduzir, mas também para.
Temos só de acelerar um pouco.
Finalmente, o jogo eu termino mesmo, quer dizer, sei lá, como um miúdo na escola, não é? Nada impede que os pais em casa lhe deem, enfim, uma visão diferente às vezes de determinadas matérias, os oriente de forma diferente, mas cabe ao professor e ao examinador, não é? Verificar ou avaliar das suas competências e da forma como...
Exato. Com certeza.
Ou seja, não parece.
Mas numa formação
teórica... Só para informar que já temos os próximos... A próxima audição já temos os convidados ali para a espera.
A questão das explicações, no aspecto de uma competência prática e de preparação para um exame prático, penso-me que é um bocadinho... será um bocadinho mais perigoso. Depois, relativamente ao reconhecimento recíproco da formação entre os Estados-membros, se quer uma resposta sincera, não temos consciência ou não temos a percepção da importância que essa medida poderá ter. Eu penso que o facto de ninguém se pronunciar muito sobre isso é porque não tem consciência, acha que isso não vai ter efeito nenhum, que isso não vai ter importância nenhuma. O reconhecimento, não, eu se calhar estou a falar de uma coisa um bocadinho diferente. Estava a falar da questão de poder-se dar formação em Portugal para tirar a carta Exatamente. De condução noutro país e vice-versa. Isso, a convicção da maior parte das pessoas, acha que isso vai ser residual, poderá pôr-se numa questão de fronteira, de virem ter aulas a Portugal para fazer exame em Espanha ou vice-versa, mas ninguém tem consciência disso e eu também não tenho, não posso responder a isso porque não faço ideia.
Sim.
Relativamente aos lugares de estacionamento, como o senhor deputado disse, evidentemente são duas ideias que estão aqui em causa. Por um lado, a ideia da segurança, que foi a ideia que presidiu à implementação dessa regra, que era que os candidatos a condutor entrassem sem os veículos em segurança e não aprendessem a estacionar os veículos em segunda fila enquanto estão na formação. E, por outro lado, a ideia de também, por essa via, se limitar um bocadinho também, porque também constitui, que depois há locais, há localidades onde não há lugares de estacionamento disponíveis e, por isso, também não se consegue abrir uma escola de condução ali porque não há espaços para o estacionamento, nomeadamente nas zonas centrais das vilas, onde muitas câmaras nem sequer dão lugares, ou então se dão, se permitem, são muito dispendiosos e por isso acaba por afastar as escolas de condução. Não propriamente por limitar, mas por afastar, que é uma ideia que os profissionais não têm muito problema com a abertura só das escolas de condução, é com a sua proximidade exagerada ou com o facto de elas atropelarem umas às outras quando estão demasiadamente perto. Se tiverem mais luz, servem melhor os cidadãos, então ficam mais perto de outros, não é? Ou existem mais ao alcance da gente. E com isto, penso que terei respondido. Quanto à partilha de meios, só não falo pelos meus apontamentos, só falta a partilha dos meios. Embora há quem ache que só deveria ser para os veículos pesados. No caso dos veículos, seria apenas para os veículos pesados. Mas também não penso que, como é evidente, sim, seria só para os... Mas eu depois isso farei chegar aqui uma opinião mais detalhada sobre essa matéria.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Não sei se da parte dos seus deputados temos tudo por esclarecido neste momento. Agradecemos imenso a presença desta associação aqui para aquilo que sou o nosso trabalho de maturação e de pensamento sobre muitas das alterações que estão em causa nesta proposta de lei. Agradecemos, obviamente, que nos façam chegar também tudo aquilo que entenderam durante o decurso agora deste processo e, portanto, só tenho mesmo mais uma vez a agradecer da parte da Assembleia da República a sua disponibilidade para, em nome desta associação, estar aqui a dar os vossos contributos. Muito obrigada.
E eu também.